A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready?
Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira de volta com o Backhand na Paralela, depois da maratona de grandes lances que a gente teve desde final de maio com o Roland Garros e o Wimbledon, com a overdose de tênis. A gente deu uma parada para manutenção nos nossos servidores e a Ariane Ferreira, como uma bela profissional que é, aproveitou para ficar doente exatamente quando estava de folga, né, Ariane? Bem-vinda de volta.
Muito obrigada pelas boas-vindas, é assim que a gente lida. Por um acaso, era minha folga e eu resolvi ficar doente na folga, gente. É assim que lhe der. Ninguém merece, mas é isso. Estamos de volta.
Vamos falar de tênis então, né?
Bora falar de tênis.
Já com a voz recuperada e a gente vai fazer um... A gente tá numa espécie de ressaca, né, Nani? Eu tava comentando agora fora do ar antes de começar a gravar. Que é um repique de saibro que tem entre o final da temporada de grama e o início da temporada de quadras rápidas nos Estados Unidos, na preparatória para o US Open. Alguns torneios menores, mas não são tão menores assim, tem até P500 rolando, tem bicampeonato sendo definido, muito torneio ITF rolando pelo mundo, com boas performances de brasileiros. Mas não dá para não falar no assunto principal que percorre o tênis brasileiro nesta semana, que é o Pan-Americano e a suspensão por doping de Bia Haddad Mai. A gente vai falar isso na segunda metade do programa. Mas conta para mim, Nani, o que está acontecendo no tênis nesse momento? É uma ressaca, é um repique, os grandes jogadores estão parados... Que passa?
Então, as pessoas que somaram muitos pontos, jogaram duas semanas lá em Wimbledon, em Roland Garros, estão descansando, tirando o Dominique Thiem, que esse não descansa.
Menina é uma máquina.
Essa criança é uma máquina, até porque ele não fez segunda semana em Wimbledon, enfim. Ele estava um pouco mais descansado, como ele mesmo diz, ele ainda precisa melhorar um pouco a performance dele na grama. Mas o pessoal tá jogando, tá somando título, fazendo história para si, pro próprio país. Essa semana a gente está tendo dois ATP 250, listado na Suíça, que acabou de ser decidido, e o ATP 250 de Atlanta, que só vai acontecer tipo, quando for praticamente segunda-feira para a gente, para vocês no Brasil. Para mim já vai ser segunda-feira, quando o campeão de Atlanta tiver sido definido. E a gente está tendo também o ATP 500 de Hamburgo, que é um torneio, enfim, extremamente tradicional no calendário europeu. E que perdeu um pouco do status, era Masters 1000 até a mudança de calendário em 2008, então tem 10 anos que ele é um ATP 500, onde a gente viu o Nicolás Basilashvili conquistando o bicampeonato, fazendo história para a Geórgia, primeiro tenista nascido na Geórgia, bicampeão de um torneio em nível ATP, e em Gstaad, como eu disse, acabou de ser definido campeão, o Álvaro Ramos Benolas, estava na sua sétima final, finalmente conquistou o seu segundo título profissional em um torneio no Tour que tem as mesmas condições praticamente de São Paulo, apesar de não ser um saibro coberto. Gstaad sempre, todos os anos, tem problema com chuva. Esse ano não foi diferente. O finalista que o Álvaro Ramos bateu foi o Cedric Marcel Stepp, alemão, que no Brasil o pessoal viu esse rapaz ascendendo na época que o ATP Challenger Finals começou a brotar na primeira edição. Salvo engano, ele chegou a fazer a final, eu não me lembro bem se ele perdeu do Clizan na semifinal ou na final do torneio, e deu uma sumida, tá tendo uma série de lesões e tudo mais. Voltou com o ranking protegido essa semana. Ontem, que foi sábado, ele jogou rodada dupla, pegou 3 sets contra o Tomás Fabiano de quartas de final e venceu a semifinal também em 3 sets. E aí chegou já na final, deu muito trabalho para o Álvaro Ramos, mas as condições do saibro de Gstaad, altura, a bola correndo um pouco mais rápido, ela é bastante favorecida pelo backhand slice do Abraham Svinola. Não à toa, ele já fez final em São Paulo mais de uma vez. Mas é isso, gente. E acho que a coisa mais interessante foi a campanha do Zverev em Hamburgo, cidade natal dele, jogando literalmente no quintal de casa. O Basilashvili, campeão, ontem na semifinal salvou dois match points contra o Zverev. Foi um jogo espetacular, cara. Foi um dos melhores jogos de Saibro da temporada. Da temporada, que eu digo, do ano. Junto com Fonini e Nadal em Monte Carlo. Eu acho que foram dos jogos de Saibro para Saibro mais interessantes, curiosamente com dois jogadores que vêm de escolas não tão saibrísticas assim, né?
Mas Hamburgo virou meia casa do Basilashvili, né? Apesar do Sasha ter repetido duas, três vezes em jogos diferentes, that's my fucking house, não, amigo, esse house é do Basilashvili, por enquanto.
É, do Basilashvili por merecimento, né, diga-se de passagem. Mereceu.
Sim, total.
Ser bicampeão. Tanto ano passado, ele fez uma campanha espetacular ano passado. Ele tá com o top 20 exatamente pelas três semanas de Saibro que ele fez. Aliás, ele fez Saibro e aí ele foi para Washington. Então ele fez Hamburgo, Washington. As campanhas que ele fez na prévia do US Open é que mantém o que foi catapultando o Basilashvili para uma escala que é uma escala histórica. O primeiro tenista da Geórgia estar dentro do top 20, ele que é o 16º da ATP, atualmente vai manter a posição na semana que vem.
Mas, realmente, a campanha do Zverev vem num momento até difícil para ele, né? Explica para a quem acompanha a Nani no Twitter, viu durante a semana algumas postagens, o que aconteceu? Que ele terminou com o Lendl em público no meio do torneio, foi isso mesmo?
Foi e não foi, né? Oficialmente, o Zverev não demitiu o Ivan Lendl, mas o que aconteceu foi que numa das entrevistas coletivas, salvo engano, na terça-feira, ele disse que o Lendl não estava levando a sério os treinamentos, não exatamente com essas palavras, e aí os jornalistas perguntaram para ele, mas como assim o Ivan Lendl? Ele disse, eu tô treinando, batendo bola, e ele vira as costas para mim e começa a falar de jogos de golfe que ele foi jogar no final de semana, quando ele não estava comigo, e aí o Zverev fez uma crítica. Acho que foi a mais contundente. O Zverev já vinha fazendo críticas para a equipe. Ele sempre dizia que o problema estava na equipe. E a gente sabe que a equipe do Zverev é uma equipe relativamente grande. Ele tem preparador físico, ele tem fisioterapeuta, tem o pai dele, que é o primeiro treinador. No caso, tinha o Ivan Lendl. Enfim, ele vinha criticando, ele dizia que nem todo mundo estava no mesmo timing que ele e que isso estava atrapalhando ele ter ânimo para jogar tênis. Ele falou isso antes de Roland Garros, ele falou isso posteriormente a Roland Garros. Quando ele teve mau resultado, ele defendia a final em Roma e perdeu em Roma, ele também voltou a falar que estava tendo problemas na equipe. Já naquela época, o Zverev tinha rompido com o Patrick Apey, que era o empresário dele. Muita gente na imprensa alemã diz que foi por uma pressão do pai. O pai dele não confiava no empresário. Já tem gente que acha que é porque foi uma situação pessoal. Então a gente não sabe necessariamente, porque nenhum dos dois veio a público para dizer o que aconteceu. E dessa vez o Zverev deu o nome aos bois, ele reclamou do Lendl. E aí o Lendl ficou quieto até que um jornalista que é amigo dele conversou com ele. E aí o jornalista trouxe a público que o Ivan ainda não trabalharia mais com o Zverev, porque o Zverev vai ser a frase do Ivan Lendl foi: ele é um jogador talentoso, ele será um grande jogador. Ou seja, para o Lendl, o Zverev ainda não é um grande jogador, mas ele não está no momento para o tipo de trabalho que eu exerço. E aí o Jeff fez a referência no Twitter, eu tava levantando questões, porque na verdade eu não sei como funciona, eu nunca vi o trabalho da equipe do Zverev de perto, mas tem alguma coisa muito estranha, e às vezes a coisa muito estranha é só o próprio Zverev que tá naquela fase que todo mundo chega uma vez na vida de eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa, é. Ou se eu tô esperando muito de mim, eu não sei o que acontece com ele, né?
Ou então... quanto é o mimimi dele também, porque a gente já comentou isso em edições anteriores, que dos Next Gen, o Zverev é um dos mais mimizentos, né? Não? Não tem um pouco disso, talvez, também? Ah, me dá mais atenção?
Eu não acho que esse é, assim, aparentemente não é... Ele reclama muito quando tem muita atenção e quando tem pouca atenção. Você nota a mudança de comportamento dele. É, mas, por exemplo, o Zverev, ele tem amadurecido bastante. É, ele, por exemplo, chegou à conclusão de que o sucesso do Tsitsipas fez bem para ele. É, e ele demorou a entender isso, sabe?
Uhum.
Proporcionalmente, se a gente for pensar, é a mesma coisa do Garim com o Nicolas Jarry. O fato do Jarry ter despontado antes do Garim deu pro Garim uma segurança de não ser mais pressionado e aquela pressão estava fazendo mal para ele. E quando a pressão saiu todinha das costas do Garim, o que, que o Garim fez? O Garim foi adiante. No caso do Jarry, de todos os meninos da geração dele dentro do Chile, tinha-se menos expectativa nele, porque ele tem um jogo bastante cantado. A pedra do jogo dele, igual o Zverev, a pedra do jogo do Sasha... É, não é a mesma do jogo do Jarry, mas é pedra cantada o jogo dos dois.
É, só que ele executa bem e mesmo o pessoal sabendo que a pedra é cantada, ele consegue, enfim, enfrentar algumas situações, mas aí ele tem que estar no pico técnico e mental para poder fazer com que o jogo, aspas, previsível dele seja eficaz, mesmo o adversário sabendo o meio que ele vai fazer. E é isso que está falhando.
É, exatamente. Então, eu não sei até que ponto é só... Não estão me dando atenção. Eu acho que a coisa do Zverev não está sendo de agora. É uma coisa de além. É, um comentário que eu fiz também, eu acho muito estranho. Toda vez que está para vencer um ano de parceria do Zverev com o Supercoach, porque o Ivan ainda não foi o primeiro, o Juan Carlos Ferreiro foi o primeiro. Simplesmente a relação quebra. E...
Esse é o prazo de validade dele.
Sim, mas o problema não é só ter o prazo de validade, porque as pessoas podem ter prazo de validade. Tem gente que a Wozniak mesmo, qualquer treinador, ele dura um ano, bem com ela, ele dura um ano. Passou de um ano, já não funciona a parceria e tá ok, tá normal. Mas, por exemplo, a Wozniak não sai falando mal dos treinadores, não sai colocando determinadas roupas sujas para se lavar fora. O Zverev disse que o Juan Carlos Ferreiro foi desrespeitoso com a equipe dele. Pode ter sido. Eu não tava lá, eu não sei.
Mas fala assim em aberto, né? Não joga isso para público, né?
Não, porque assim, você pode... É a mesma coisa, por exemplo, a Osaka. Osaka rompeu com o Sacha Bain. Tava todo mundo louco. Ah, não, mas por que você... Não, eu me senti traída. Mas o que ele fez? Eu não me senti bem com o que aconteceu e tá tudo bem, ele é um grande profissional, mas eu não quero mais trabalhar com ele. E no caso do Sasha, tipo, quem já conviveu com o Ferreiro, quem conhece o Ferreiro, quem conversa com o Ferreiro, isso é uma coisa que o Juan Carlos não é desrespeitoso, mas ele pode ter sido, porque isso acontece. Só que você vira público e dizer isso, aí o que acontece? Aconteceu com o Ferreiro a mesma coisa que aconteceu com o Lendl. O Lendl veio a público no dizer dele assim, tá bom. O meu jeito de trabalhar é esse. E quem já viu o Lendl trabalhando com o Murray sabe que o jogador tá batendo bola, o Lendl puxa outro tema. Pra quê? Pra ver tanto o ato de concentração de golpe do jogador enquanto ele continua conversando com o Lendl, como pra tornar muito mecânico determinado golpe. E quando o golpe fica muito mecânico no jogador, você faz com muito mais facilidade. E uma das táticas de treino que vários treinadores do Tour têm, o Lendl não é uma exclusividade dessa, o Tony Nadal é assim, é ficar conversando sobre a morte da Bezerra com o jogador em quadro. Né?
Que é para focar, para que a coisa seja um lado mental, foque na repetição, enquanto ele desvia a atenção do outro.
Exatamente, porque num jogo de tênis, por exemplo, no Arthur Ashe Stadium, pode acontecer qualquer coisa que te tire a atenção no meio do golpe. E aí, e outra, tem muito jogador hoje em dia que perde golpe, que reclama com o juiz, porque, sei lá, o espectador espirrou, o cara desconcentrou, percebe? Então, esse tipo de tática funciona bastante principalmente para jogadores desse nível que precisam vencer mais jogos, no caso do Sasha, era o caso do Andy Murray. E no caso do Ferreiro, o Ferreiro precisou dizer o seguinte: olha, o meu desrespeito foi dizer para as pessoas assim, respeitem quem está em quadra e reservou a quadra para vocês, cheguem no horário. Eu pedi disciplina, porque disciplina não faz mal para ninguém. Enfim, as pessoas precisaram sair para se defender, isso é muito estranho no tour, então eu achei isso bastante estranho. Acho que foi bom para o Zverev conquistar essa série de vitórias em Hamburgo, até para o mental dele voltar a se reestruturar e ele, enfim, ver o que ele quer na carreira dele no sentido de equipe, porque ele vai viajar com essa gente o ano inteiro. É bom para ele. A derrota, como foi, também foi uma boa derrota. Ele tem bastante coisa para aprender com essa derrota. E só tornou maior, assim, pelo menos na minha opinião, a grande história que o Vasilashvili fez nesse torneio.
E acho que esse é um ponto importante. Nós não podemos deixar de destacar o quanto o Vasilashvili ganhou aquele jogo, porque ele enfrentou o match point contra e... dois match points contra.
Foram dois
tava
match points.
Praticamente entregue, deu pra ver o físico dele, a aparência dele, a atitude em quadra, era de quem tinha entregue o jogo, praticamente. E aí ele enfiou um ace, teve uma marcação discutida pelo Zverev com o juiz, numa marcação de bola dentro, bola fora, que seria um break point. E a partir dali o Vasilashvili falou: quer saber, eu vou enfiar a mão na bola aqui, e virou o jogo. E aí faltou o mental, e aí faltou de repente mais repetição do Lendl falando de golfe pra cabeça do Zverev não sair voando. Então é foda quando a resposta vem logo na sequência assim, né?
Mas é assim que acontece, né? Por isso que o tênis é um esporte relativamente bastante dinâmico, tirando uma ou outra exceção, é um esporte bastante dinâmico e, enfim, o Vasilashvili conseguiu sobreviver. A grande verdade é essa, ele sobreviveu a esse jogo.
Sobreviveu bem e chegou na final e aí não deu chance, né? Na final ele tava absoluto.
Tava absoluto até porque acho que era esperado. O Rublev já estava no fim da gasolina dele na semifinal, a gente já percebeu ele com um pouco de desgaste e tudo mais, mas também é necessário ressaltar essa campanha do Rublev, né? Rublev, que é desses jogadores que surgiram ali na Next Gen, deu uma baixada, surgiu com um topete bastante alto também, quem não se recorda dele xingando o Verdasco em Barcelona, falando o absurdo na entrevista coletiva, coisa de criança, normal, acontece, quem já não fez alguma besteira, mas ele tem aprendido com os erros dele, inclusive com as falhas técnicas dele, e essa campanha em Hamburgo é um grande resumo disso, assim, ele aprendeu bastante com muitos erros bobos que ele tem feito em vários jogos, ele tem corrigido, e, enfim, é daquelas campanhas que, por mais que, obviamente, ele deve estar bastante chateado, afinal de contas, ele perdeu um título de ATP 500 na carreira, era a primeira final dele de ATP 500, mas acontece, bola para frente, e vamos aprender com o que aconteceu. É. Eu acho que vamos ressaltar também a campanha dele, que foi muito bem conquistada a campanha inteira.
A Nani comentou rapidamente dos vencedores da semana, nessa semana meio de folga dos grandes jogadores, e tivemos muitos torneios ITF com bons resultados brasileiros também, né, Nani? A gente estava comentando antes de entrar no ar aqui, enquanto fazia a produção do episódio, o Orlando Luz ganhou mais um título de ITF, esse é o segundo título de simples na temporada, no ITF de Troyes, na França. Eu não vou falar Troyes porque, né? Vamos de Troyes mesmo. E ele já vai para Segovia agora, que é outra cidade na França também, nesse circuito de ITF. Além do Orlandinho, o João Menezes está numa final, né?
Exato, está na final de Minihan, é um Challenger do primeiro nível de Challenger, de premiação acima de 50 mil dólares. Ele vai jogar ainda hoje, né? Ele decide contra o Sugita.
Bom jogo,
e o João Menezes, que precisa fazer, independente do bom ou mau resultado, vai defender o Brasil no PAN, né? Então ele sai dos Estados Unidos direto para Lima, no Peru, já nessa semana, segunda-feira, já começam as disputas da chave de tênis, as chaves femininas, masculinas e de duplas, enfim, duplas femininas, masculinas e duplas mistas ali no Pan-Americano e simples. É, acho que é uma boa situação ali, é piso rápido, é um bom lugar de condição de jogos do João. O jogo, como vai acontecer nos Estados Unidos, vai acontecer mais tarde, mas é isso, vamos torcer para ele, porque, enfim, vai ser um grande título para a carreira dele.
E falando em Pan, já que a Nani citou, a gente vai falar daqui a pouco da situação da Bia, mas a gente teve uma baixa importante na equipe brasileira, no time Brasil, que foi a existência do Demoliner, que sentiu uma contusão e não pôde jogar também. Uma pena. A gente tinha comentado no último drop shot na paralela de Wimbledon, já prevendo um pouco do Pan, que seria uma experiência importante o Demoliner no time para ajudar até o resto dos jogadores, aquela presença, apesar do Demoliner não ser tão velho assim, mas mais experiente, né?
Sim.
É, e para dar uma segurança na chave de duplas e duplas mistas também. E o Demoliner acabou tendo que desistir. Então a escalação do time Brasil no Pan, sem a Bia por causa da suspensão e sem o Demoliner, a CBT teve que correr, o Comitê Olímpico, na verdade, né, teve que correr para fazer uma inscrição e evitar a ausência nas chaves de duplas no Pan-Americano, porque já tinha esses fatos acontecendo depois do final da inscrição dos jogadores no Comitê Pan-Americano. E aí a escalação ficou com a Luiza Stefani, que vai jogar com a Carol Meligeni nas duplas femininas, e as duas em simples. E na dupla mista, a Stefani vai jogar com o João Menezes. O João que esteve no Pan-Americano de Toronto, 2015, né? É o segundo Pan dele. É o único jogador que já tem experiência de Pan-Americano. Todo mundo está estreando em Pan. A dupla masculina vai ter o João e o Thiago Wilde, que antes só jogaria a simples, mas vai jogar a dupla também, porque o Demoliner não pode jogar, e aí não dava para escrever mais um jogador para entrar como dupla. Tem a questão de ranking também, de colocação. Então o time ficou bem desfalcado, todo mundo vai jogar tudo praticamente, né?
É.
Então tem até uma questão de resistência aí, de como vai ser o desempenho físico desses jogadores no decorrer das competições do Pan, que é um torneio curto, mas é desgastante. Você joga simples, joga duplo, dupla mista, guardadas as proporções, é um desgaste físico quase de Grand Slam, né?
Sim, e dependendo da quantidade de como você avança num torneio, é até mais desgastante do que um Grand Slam, né? Porque, no caso, por exemplo, o Thiago Wilde estava preparado para jogar apenas simples, né? Que é um desgaste considerável. E aí Sim. Ele joga duplas masculinas. Se ele avança nas duas chaves, ele vai ficar mais cansado. Aí o Menezes tem mais essa dificuldade, vai jogar as duplas com o Thiago e as duplas mistas com a Luísa. Se avançar também,
é simples.
Tem essa situação, né? Vai chegar um ponto que você vai jogar muito mais jogos do que você planejou.
E ele tá vindo de uma disputa de título, ou seja, tá jogando até o último dia da semana. Logo, já chega mais desgastado do que, por exemplo, já está em Lima treinando. Então, boa sorte pro time Brasil e é manter a cabeça e fazer recuperações bem feitas, né? Para se manter competitivo até onde chegar, até a disputa da medalha, a gente espera que consigamos chegar. A Nani estava dando uma olhada também, rapidamente, a gente não vai se estender em toda a lista, mas tem alguns destaques negativos de ausências latino-americanas no Pan, né, Nani? Alguns jogadores que já estão mais altos no ranking escolheram não jogar o Pan.
Exatamente, acho que o grande destaque, pelo menos ia ser o grande destaque do esporte do país dele, Hugo de Lien, boliviano, acabou notando que a presença dele no PAN era um jogo político da federação local, e aí também por uma questão de que ele acha que ele pode brigar por uma vaga olímpica direta, lembrando que o PAN pode dar uma vaga olímpica, não necessariamente dar uma vaga olímpica, depende de uma série de coisas além do resultado no PAN.
Basicamente, o cara tem que estar entre os 100 do mundo e ser medalhista de ouro para poder garantir a vaga na Olimpíada, né?
Exatamente. E aí, no caso, o ranking de corte dos Jogos Olímpicos vai ter que ser acima do top 80 também para a pessoa entrar. E por que isso? Porque cada país pode ter no máximo 4 representantes dentro dos Jogos Olímpicos. Então, o ranking de corte oficial é de 64 jogadores, mas sempre se corta lá para os 70 e poucos, 80 do mundo, por uma questão de que França, Estados Unidos, Espanha sempre tem muito mais representantes do que o número de classificados para os jogos, né? Então, vai se colocando ali. E em visão disso, o Gudelien também notou que é mais fácil ele somar pontos no ranking da ATP e se garantir entre os 70 melhores do mundo até quando ocorre o corte dos Jogos Olímpicos, né? Que vai fechar o ranking. O último dia de classificação vai ser, o ranking de dia 11 de junho do ano que vem, e aí a ITF vai anunciar todos os atletas que estão qualificados, e as federações têm até a segunda-feira da semana seguinte para inscrever os jogadores. Então, se for considerar, por exemplo, a atual situação, o Gudelien teria classificação direta para os Jogos Olímpicos de Tóquio, e ele está trabalhando com essa possibilidade. Ele é uma das pessoas. Boa. A gente tem os argentinos também, todos os argentinos do top 100 não vão jogar. Uma das esperanças que a Argentina tinha era de levar o Juan Ignacio Londero. O Londero acabou conseguindo bastante resultados e não vai jogar esse Pan-Americano. Então a gente tem alguns grandes desfalques, além obviamente da Bia, do Marcelo de Moliner. O grande nome desses Jogos Olímpicos será a Mônica Puig, desses Jogos Pan-Americanos, será a Mônica Puig, campeã olímpica dos Jogos do Rio de Janeiro. Vai tentar mais uma medalha para Porto Rico.
Boa. Fechando o comentário sobre o tênis brasileiro aqui, nestas últimas duas semanas, Uberlândia foi a capital do tênis brasileiro, porque aconteceram nas quadras do Praia Clube, belas quadras, diga-se de passagem, como diria o craque Neto, as competições do campeonato do Brasileirão de tênis e da Copa das Federações, depois dos torneios juvenis nível GA. Muitos bons jogos, muitos bons resultados. A gente tem a cobertura que a CBT está fazendo no Instagram da CBT, está bem legal, dá para ver todos os resultados, e nos destaques ali, nos stories, tem os comentários dos representantes, do Eduardo Frick, por exemplo, que é o gerente de esporte e eventos da CBT, do diretor de competições. Então, para quem tem a curiosidade de saber, que a gente comenta sempre, como é que está rolando o tênis juvenil brasileiro, vale a pena dar uma olhada no... Vale a pena dar uma olhada no Instagram da CBT, CBT Oficial no Instagram, e ver todas as notícias ali, todos os resultados que estão acontecendo. Hoje, domingo, estão acontecendo as finais. Tem o Tênis Kid, tem algum, e a Chave GA, está acontecendo neste domingo, 28 de julho. E tem fotos interessantes, é legal para a gente acompanhar. É muito legal ver a foto da molecada de 8, 9, 10 anos jogando e mandando bala e nascendo uma nova geração de jogadores brasileiros. A gente espera que eles tenham sucesso. Assim como acontecendo também nesta semana em Belo Horizonte, nas quadras da AABB, mais uma etapa do Circuito Internacional de Tênis em Cadeira de Rodas, do Circuito Uniqlo, que é o Botija Wheelchair Open. Quem ouve a gente há algum tempo sabe da nossa relação direta com o Léo Botija, que é um dos técnicos da equipe brasileira de tênis em cadeira de rodas. Vai estar no Parapan de Lima no final do mês, mas hoje está encerrando um torneio muito legal, muito bem reconhecido, que é o... seria o equivalente a um... não é nem Challenger, ele é quase um ATP 250 dentro da classificação dos torneios ITF para cadeira de rodas. Bastante sucesso pro Léo, pro time brasileiro, que tá conquistando título pra caramba, tem belíssimas esperanças de medalha com a Maricol, com o pessoal que vem se desenvolvendo bem, ganhando títulos nos torneios internacionais. Fica nosso abraço também, então, pro Léo Botija, pra todo o pessoal da organização do torneio em BH, e vamos esperar que a gente vai ter, inclusive, cobertura direta do Parapan com o Rafael Senna, que é um dos que é o coordenador de mídias sociais do Comitê Paralímpico Brasileiro, fã de tênis, bate bola com a gente sempre também, e ficou de mandar pra gente algumas notícias diretas das disputas do tênis de cadeiras de rodas em Lima, no Parapan, que acontece assim que acaba o Pan-Americano. Estamos de volta, infelizmente, para falar do assunto principal deste podcast. Como a nossa capa deste episódio já mostra, a chapa esquentou e Bia Haddad Maia foi pega numa primeira análise de doping, depois abriram a contraprova e foi comprovado até agora, a segunda prova testou positivo para duas substâncias anabolizantes no corpo da nossa tenista número 1 e ela está suspensa pela WTA. E aí tem uma série de coisas a serem faladas sobre isso e eu vou pedir que a Nani ajude a gente a entender esse imbróglio todo. O fato é que, no momento, hoje, 28 de julho, nós temos mais um tenista brasileiro suspenso por doping. Antes de entrar no mérito da prova e contraprova do teste feito pela Bia em Ball, que não é o e-mail do UOL, é o cidade de Ball, num torneio preparatório para a chave, para a temporada de grama que eu estava fazendo. Nani, o que acontece que tem tanto doping no tênis brasileiro? E aí, obviamente, doping bem explicado. Exames que dão positivo e tem defesa, tem contaminação, belute. O que acontece?
Não sei.
Dá para dizer?
Não sei. Não sei. Qualquer coisa que a gente for falar, em algum momento ela é conjecturação, né?
Sim.
A gente...
No momento aqui a gente está falando mesmo, tentando entender, a gente não está indo para fatos, a gente está tentando entender o que pode estar acontecendo. É muita suspeita, é muita contaminação, como é que fala? Dá muito mole. Para falar o português correto, né?
É porque assim, é igual quando aconteceu, por exemplo, a situação do Tomás, que foi exatamente a mesma situação do De Moliner, a gente acaba buscando especialistas, né? Porque, por exemplo, uma das justificativas que mais sai, não só do tênis brasileiro, do esporte brasileiro no geral, quando os atletas são pegos em doping, é cruzamento, é contaminação cruzada, que se chama.
Contaminação cruzada.
E você conversa com farmacêuticos, e eu tenho amigos e parentes formados em farmácia, e gente que trabalha com manipulação de farmácia, de manipulação, que é onde normalmente se faz boa parte dos suplementos de muitos atletas, porque alguns atletas têm muita gente, tipo, é uma pessoa normal, então tem atleta que tem algum tipo de deficiência de absorção de vitamina, ou ele tem algum tipo de alergia, então as vitaminas tradicionais de mercado não dá para comprar. Essas vitaminas de que você, por exemplo, compra no supermercado, nessas lojas orgânicas e tal, essas correm mais risco de estar contaminada, cruzada, porque é feito por uma indústria, a mesma máquina que embala um tipo de pílula embala a outra, então pode rolar de ter algum tipo de contaminação cruzada, é muito mais normal, por isso que se manda manipular.
Só um parênteses também, nesse ponto, quem está ouvindo a gente e consome esse tipo de suplemento, como eu, por exemplo, que, né, tô veinho já, tem aquela tonelada de suplemento aqui, os índices de contaminação de cruzamento são minúsculos pro ser humano normal. É porque no tênis, no esporte de alto desempenho, qualquer resíduo pode ser pego no doping e encarado como uma substância de melhoria de performance proibida. Então, assim, o fato dos atletas profissionais terem que mandar fazer diretamente, não poder confiar no comercial, porque pode ter alguma substância que entra que seria pego no doping, mas não afetaria, por exemplo, quem usa normalmente como a gente.
Sim.
Eu acho que é um ponto legal de falar, porque às vezes o cara fala, porra, mas será que não pode nem um tequinho, nada assim, vai mudar o desempenho da pessoa? Não, é porque o grau de refinamento do exame é muito maior e pega, e a gente sabe que isso também pode, às vezes, é meio desculpa, né?
Sim, e outra coisa, uma coisa é você, atleta do final de semana, ter uma contaminação cruzada com, sei lá, 3% de molécula de um anabolizante andrógeno, que é o caso do que a Bia foi pega. Isso vai melhorar a tua performance muito pouquinho, mas isso, tipo, você não é atleta profissional, sabe? Então, e se você não continuar tomando o negócio cruzado, isso nem vai alterar. Então, você que é nosso ouvinte, que toma suplemento, eu tomo suplemento, eu sofro de deficiência de vitamina. Então, calma, gente. Fiquem muito calmos. É que o controle em relação aos atletas, primeiro, é muito maior, porque necessita ser muito maior. Qualquer grama no organismo faz diferença, sim, principalmente no alto rendimento. Mas o fato de estar cruzado, por exemplo, não significa que você está intoxicado no seu corpo, não é?
Uhum.
É a mesma coisa
que você... Ou está anabolizado, né?
É, exatamente, quando você vai comprar, por exemplo, um saco de farinha de fubá. Fubá. Você vai comprar fubá, aí você no verso está escrito assim: pode conter resquícios de... Porque a massa, a máquina que processa a farinha do milho é a mesma que processa a farinha do trigo. Por mais limpa que seja, pode ter algum tipo de resquício. E por que que tem aquele alerta na embalagem? Porque se você for alérgico a glúten, você vai ter reação por causa do bendito daquele fubá, entendeu?
Então, assim, na verdade, hoje em dia está ferrado, né? Porque tem pedaço de glúten em todo lado, mas enfim.
Sim,
mas e tal.
Eu tô fazendo essa comparação só para as pessoas entenderem, né?
Sim.
Como é que é o negócio da contaminação. Então, mas voltando, né? E essa história da contaminação cruzada é sempre uma desculpa, foi usada por atletas da natação, do atletismo, do tênis, do remo, enfim. A gente só. E o curioso é que a gente faz, por exemplo, suplemento em farmácias que trabalham para clubes exclusivamente de futebol, e a FIFA não pega nenhum jogador desse clube.
Uhum.
Ou desses clubes, né? Porque no caso, por exemplo, a referência que vai vir no nosso ouvinte é a farmácia Carioca, que tem contrato com o Fluminense e fez os suplementos que cruzaram, no caso, do Demolineiro e do Belucci. E a mesma farmácia que fez negócio lá do César Cielo trabalha para um clube do interior de São Paulo, e assim por diante. E a FIFA também tem o detalhamento, tá todo mundo dentro do guarda-chuva da UADA, a mesma lista funciona para todo mundo.
Uhum.
Alguns esportes têm algumas coisas mais específicas ou menos específicas, mas tá todo mundo dentro do guarda-chuva da UADA. Então, ok, todo mundo entendeu isso, todo mundo entendeu isso. Por que que tá tendo mais? Eu não sei. A gente precisa entender também que essas coisas são... As receitas são feitas por médicos, por fisioterapeutas que têm especialização para fazer suplementação, por nutricionistas. Uhum. Então, talvez, isso é um talvez muito gigante, o erro esteja nesses profissionais. Pode ser que esteja, né? Por mais que o atleta seja responsável do que ingere, o atleta não estudou medicina.
Não, e nem tem cabeça para isso. Ele está focado em outras coisas. O cara me dá um negócio, eu ponho na boca e vou treinar. Porque esse cara tá lá trabalhando pra mim,
exatamente,
pra minha equipe, pro meu time, pra isso. Então, o cara me dá, eu ponho na boca. Só vamos. Aliás, só uma citação cinematográfica. Quem assistiu aquele filme espetacular sobre futebol americano, que é Um Domingo Qualquer, Any Given Sunday, com o Al Pacino, um dos pontos focais do filme é exatamente o médico do time de futebol americano, que enchia os caras de infiltração, de anabolizante, de remédio pros caras, e aí começa a dar ruim pra alguns, porque começa a dar efeito, enfim, um efeito contrário e dar ruim lá, e uma hora o cara fala: eu não quero saber o que você tá me dando, me dá que eu vou jogar. E basicamente é isso em qualquer esporte.
Exatamente, mas também a gente tem que partir do princípio que o atleta, independente do esporte, é como a gente. Se você tem um problema de saúde qualquer, mesmo que seja uma gripe, eu tava gripado. Se eu vou no hospital, eu passo com um clínico geral e eu simplesmente sinto confiança no que ele tá falando, eu nem tomo o que ele me receita, eu nem compro o que ele me receita, eu caço outro médico. A mesma coisa dos atletas. Então, a gente precisa pensar nessas coisas assim. Uma outra possibilidade que, assim, é praticamente remota, assim, praticamente ainda existe, é contaminação da amostra.
É.
Né? Contaminação da amostra do atleta. Mas, assim, a chance disso acontecer é uma em 10 milhões.
E é por isso, inclusive, que tem prova e contraprova. Elas são retiradas no mesmo momento, separadas, para o caso da análise da prova A, acontecer algum problema, abre-se a prova B em outro ambiente, com outra condição de assepsia, para não haver a suspeita, para eliminar essa suspeita de contaminação na hora do exame, né?
Sim, e é preciso entender o seguinte, sempre a prova primeira é a amostra A, vai para um determinado laboratório.
Uhum.
Se o atleta exige a contraprova, essa contraprova vai para um segundo laboratório.
É.
Nunca nem no mesmo país, só para vocês entenderem. Então, por exemplo, a Bia testou positivo no laboratório de Montreal. A contraprova não foi divulgada onde foi feita, mas a contraprova deve ter sido feita, por exemplo, no laboratório de Medellín, na Colômbia. E aí, por que eu estou falando isso? Porque existem, sei lá, uma meia dúzia de laboratórios, existem pouquíssimos laboratórios credenciados pela UADA. E mesmo questão de laboratório ou não, é, a questão laboratorial, no geral, até para você mortal, ela é muito séria. E eu falo isso, uma das minhas irmãs é biomédica. Uma das minhas irmãs é biomédica. O procedimento no laboratório, qualquer laboratório, tipo, estou falando de qualquer laboratório uhum. mesmo, tipo um DASA, um Lavoisier da vida. Se uma amostra sua mortal aí, que foi lá fazer o exame, deu errado, dá algum tipo de contaminação, contamina as amostras do dia inteiro.
Uhum.
Então, perde-se o dia inteiro de trabalho no laboratório. Se há algum tipo de procedimento, por exemplo, existem soros e essas coisas, enfim, e dá, por exemplo, tem que ficar 30 segundos e a pessoa deixou 32 segundos, perde-se a amostra. Por isso que muitas vezes, liga-se para o paciente e fala, ó, vem tirar o sangue aqui de novo, porque
deu ruim
no laboratório. Mas por quê? Porque ficou um segundo a mais na solução, whatever e tal. Então, assim, isso é tudo muito sério, tudo muito levado a sério. Então, isso é uma em 1 bilhão, praticamente.
E o que me assusta é que o Brasil tem um dos maiores especialistas em antidoping do mundo, foi presidente da UADA. A gente tem experiência nesse tipo de... Isso não é falta de informação, alguma coisa que pouca gente sabe. Você, por exemplo, que tem uma irmã que trabalha nisso. No esporte, isso é bem trabalhado, é bem conhecido. A Bia, por exemplo, fez o antidoping também o Wimbledon. O resultado não saiu ainda. Pode ser... se não for encontrado nada na amostra colhida em Wimbledon, pode servir de defesa para esse processo da amostra colhida em Ball. Mas se der alguma coisa... Porque são duas substâncias, não é uma só. São duas substâncias diferentes. Tem isso também. Quando é uma substância só, como foi o caso do De Moliner e do Bellucci, é mais fácil alegar a contaminação cruzada. Mas duas substâncias, anabolizantes ainda... Enfim, não são diuréticos, não são nada... Tem gradações também de gravidade na substância encontrada, né?
Sim, tem. Mas eu quero só puxar, você falou dos grandes especialistas, a medicina esportiva brasileira, no geral, para lesões, recuperação, para constituição de fortalecimento de corpo, essas coisas todas, é considerada uma das melhores do mundo.
Pois é.
Então, a gente também tem que ter isso em consideração. Eu falei que, obviamente, tem a ver com o médico e tudo mais, só que, assim, sempre levando em consideração de que uma das medicinas mais avançadas em termos esportivos é a brasileira. O maior especialista de medicina esportiva da Espanha é brasileiro.
Uhum.
Formado no Brasil. Ele veio para a Espanha por um convite. Então, alto lá, calma lá, vamos entender. Quanto à questão da graduação, que foi o que puxou a conversa para mim, existem listas, S1, S2, S3, isso. S4, e essas S, é como se a UADA classificasse como de todas, em termos de gravidade.
Uhum.
Né? E as duas substâncias, os dois tipos de SARM que a Bia tinha no organismo durante a disputa em Ball, são S1.
Que são a mais grave.
E dentro do S, que é o primeiro nível de gravidade, teoricamente. E uhum. por que a UADA usa esse tipo de classificação? Porque esse tipo de classificação ajuda o promotor a entender quais os motivadores, por exemplo, de quem consumiu. Né? Dentro da S1 não tem apenas anabolizantes. Alguns tipos de esteroides e de hormônios sintéticos estão dentro da lista. Porque são os tipos de substâncias que trabalham diretamente no organismo para aumento efetivo de condições físicas.
E aí é foda.
E aí tem uma outra coisa que é, assim, é bastante grave em relação às substâncias que estavam no corpo da Bia. Existe uma coisa chamada UTUR. UTUR de natação, UTUR de tênis, UTUR de tênis de mesa, não importa. UTUR do judô. Você ser pego no doping por uma coisa ou outra, por exemplo, no caso do Bellucci era um resquício de diurético, mas não era um diurético esse que você toma necessariamente para ser diurético. E o De Moliner era exatamente a mesma substância. No caso, por exemplo, do Tirit, quando ele pegou doping, era um tipo de glicose, né? A glicose...
O Igor Marcondes também, o brasileiro, foi pego ano passado, mesma substância do Belucci também.
Sim, mas aí, e aí você vai... Mas o Igor, por exemplo, tinha uma quantidade... parece que era uma quantidade um pouco maior, por isso que pegou uma pena maior. Mas enfim, no caso do... Eu vou pegar algumas coisas icônicas, por exemplo, o Tinity, ele toma um tipo de... Não sei se ele tem diabetes ou se ele tem uma deficiência em relação à insulina. Eu sei que ele tem que tomar um tipo de glicose... E ele é um tipo de glicose que você compra na farmácia que está autorizada. Só que existem algumas glicoses que ela aumenta a energia no músculo, né? Para quem pratica esporte. E também são compradas em farmácia. E a pessoa que comprou...
Como é que é o nome dessa?
Oi?
Um amigo mandou perguntar qual é o nome dessa. Glicose para aumentar a performance.
Eu não sei exatamente, mas é algum tipo dessas glicoses para esse tipo de deficiência exatamente. Eu não lembro o nome comercial da situação. Quem foi comprar o remédio para o Tirit foi a mãe dele. E a mãe dele acabou comprando errada. E o Tirit pegou um ano. Entendeu? Por uma compra errada. Então, assim, por quê? Porque ele pegou uma glicose que tinha questão. Mas, por exemplo, o Turi entende o que aconteceu. Para quem toma anabolizante, além da pena que a pessoa vai tomar, além do, obviamente, o dano de imagem que tem, que qualquer pessoa que foi pega no doping pode passar, igual eu tô falando do Tirit, isso aconteceu em 2011. O Tirit, depois disso, voltou, ganhou o Grand Slam, continua sendo um grande tenista, mas as pessoas lembram que ele foi pego no doping por uma bobeira, mas foi pego. O Troik não fez o exame antidoping, pegou um ano e meio de punição. É lembrado. A Sharapova está sofrendo com uma lesão no ombro, mas todo mundo lembra do doping.
É.
Agora, o anabolizante é visto como trapaça pelos outros atletas. É visto literalmente como trapaça. Esteroide anabolizante é visto como trapaça. E aí não cria só o estereótipo do fato de ter sido pego no doping. Ter sido pego no doping por anabolizante ou esteroide, ser punido por isso, porque, calma, a Bia ainda não foi julgada. Se ela for julgada e for punida, ela volta pro tour num ambiente completamente diferente para ela.
É.
Isso a gente precisa levar em consideração também. Mas a gente tá levando... Assim, gente, a gente só tem as informações que estão divulgadas, que são as que a ITF soltou e que o advogado dela, o Bichara, soltou. O que a gente sabe é... Mas era uma coisa sabida também. A partir do momento que você é suspenso, você já pediu ou não a contraprova. O jogador tem o direito a pedir a contraprova, não necessariamente se pede. No caso, obviamente, a Bia ia pedir.
Já pediu e já foi aberta, né? A contraprova já foi aberta.
É, mas a contraprova é aberta antes da suspensão.
Sim.
Sim, foi divulgado como se tivesse saído depois. Mas, tanto é que quando saiu a suspensão da Bia, eu comentei. Eu não sei se ela pediu ou não a contraprova.
Mas
se ela já está suspensa, a contraprova já rolou.
E o Dalcin, o Zanito Dalcin postou no Tênis Brasil também que essa contraprova foi aberta e deu a mesma...
Sim, a contraprova foi aberta. O advogado dele, da Bia, já disse que foi. Enfim, já estão trabalhando na defesa dela, que é o que eles têm para fazer agora. Mas é realmente é muito triste, né? E tem um pequeno detalhe. Essas dois anabolizantes que estão no organismo da Bia estão na lista de proibitivos há mais de 10 anos.
É, então.
Só que eles são uma febre no mercado de academias.
Voltou, né?
É, ele voltou, eu não sei exatamente por quê, mas porque não dá aqueles...
Os picos, né?
Pra galera que quer tomar anabolizante, dá alguns efeitos. E eu tô falando isso de academia normal, tá, gente? Você que malha aí todo final de semana. Pessoa que toma anabolizante, tem alguns efeitos colaterais diretos. Por exemplo, a queda da libido é automática.
É.
Você tomou, aquilo cai. No caso do Sarnes, esse tipo de coisa, pelo que eu li e pelo que eu vi médicos falando, não acontece. Né? Até porque os Sarnes foram desenvolver. Aliás, para quem quiser ler, o doutor Gilberto Bang, que é um médico especialista em medicina esportiva, ele é colunista do Tennis News, ele fez um texto sobre o que era o Sarnes. Os Sarnes foram desenvolvidos para melhorar tecidos cardíacos, por exemplo. A ideia era essa, por isso que estavam tentando desenvolver isso, e aí se percebeu em determinado momento que eles não eram benéficos para o sistema cardíaco. Então, se parou de pesquisar a respeito, mas nota-se essa questão de receptor andrógeno para aumento de estrutura muscular e ganho muscular. E aí as pessoas têm usado isso como anabolizante e se está vendendo, a indústria produz, né? Quem não vem usar isso, é para não.
E elas não foram aprovadas nem pela FDA americana, nem pela Anvisa aqui no Brasil. Então, assim, são coisas que você toma por conta e risco, como quase todo anabolizante. Eu coloquei o link desse texto que a Nani comentou no post deste episódio também, no blog do no bhnaparalela.com.br. Fato é que, em levando a suspensão, em sendo efetivada essa suspensão, que por enquanto é provisória, neste dia 28 de julho, em que a gente grava o programa, a Bia perde as premiações dos torneios que ela participou até então, depois do teste, que foi Ball na Croácia, foi aquele outro torneio que ela jogou na Inglaterra, que eu não vou me atrever a falar o nome, que é o X-Viz-Viz lá, aquele nome meio gaélico, e o Clay, na verdade. E perde o Wimbledon, toda a premiação e todos os pontos de Wimbledon. Além de uma coisa de $100,000, mais ou menos, o que para a Bia é muita grana. Ela perde automaticamente os pontos que ela ganhou, então, por consequência, sem a vaga para o US Open. E ela, ao voltar, entre 6 meses e 2 anos, que é a pena mínima e máxima para o uso de SARM, ela volta zerada no ranking. Então, isso também afeta provavelmente a participação dela na Olimpíada de Tóquio, se a suspensão for menos de 1 ano e ela puder estar apta para jogar em Tóquio. Além disso tudo que a Nani comentou, que é a maneira como o Tour vai recebê-la de volta, porque o SARM é diferente de um diurético, por exemplo, ou da Meladona e de outras coisas. Então, a gente torce muito, muito para que isso seja esclarecido. A Bia é uma das jogadoras mais... uma das melhores coisas que aconteceu no tênis feminino do Brasil em muito tempo. A posicionamento que ela vem tendo, ela é uma garota que quem acompanha, e a gente já recomendou várias vezes aqui no podcast, você acompanha as redes sociais do tênis, que dá pra ver muita coisa fora da quadra. E a Bia nos parece ser uma pessoa muito legal, muito correta, família, enfim, a gente torce para que isso seja comprovado que foi um problema, um engano, e em sendo efetivamente um doping pensado, que se entenda o que aconteceu, quem do ambiente dela que trabalhou para isso, para colocá-la nessa vantagem, se isso é algo que está acontecendo com outros tenistas brasileiros, porque não podemos deixar de citar que a Bia é namorada e trabalha muito próxima do
Thiago Monteiro.
São equipes diferentes, mas que acabam se conversando, se cruzando, enfim. Essa é a hora que a Nani, por exemplo, não gosta, mas é que eu, como apresentador e como fã do tênis, eu acabo especulando um pouco e assim, essas coisas vêm na cabeça, não tem jeito. Então a gente torce para que essas coisas sejam esclarecidas e que a Bia possa voltar a jogar e possa voltar a representar bem o Brasil e a desenvolver a profissão dela que ela faz e faz bem.
Bom, vamos torcer para que o melhor aconteça e que a verdade apareça, independente de qualquer coisa. Eu sou uma pessoa bastante crítica em relação a doping. Sei que há dopings muito fáceis de você... Sempre a ciência e as pessoas, elas estão em busca de situações para que se possam dopar. Existem, por exemplo, o Jeff falou da FDA e da Anvisa, mas, por exemplo, existem medicamentos que, por exemplo, são aprovados em países do leste europeu, que não fazem parte da União Europeia, não são oficializados na União Europeia, e aí, a partir disso, não são necessariamente mundialmente conhecidos. Muita gente aí descobre-se o benefício daquilo do ponto de vista técnico. Tem gente que bebe conscientemente de que é uma forma de se dopar, não está na lista de proibidos. Não, você, como você viaja, você atleta, isso não é só de tênis, isso é da maioria dos esportes, como se viaja e tudo mais, você pode transitar com suplementos e essas coisas entre países, então você continua consumindo aquilo, e ninguém vai te questionar até que um dia se descobre aquela substância e o quanto aquilo pode ser prejudicial para o adversário e não para você que está tomando aquilo. Então, como sempre, como se diz no Brasil, o bandido está sempre à frente do investigador. E isso não quer dizer que necessariamente que as pessoas que se dopem, elas se dopem propositalmente apenas para ganhar resultado. Uma coisa que me deixou bastante triste e que eu não sei se todo mundo observou é a seguinte. Independente do resultado do exame da Bia em Wimbledon, que eu espero que dê limpo, inclusive porque mesmo que ela tenha tomado intencionalmente o que acusou em Ball, se ela estiver limpa em Wimbledon é melhor para ela, uhum. E melhor para o tênis brasileiro e assim por diante, é que essa situação aconteceu pouco depois da Bia ganhar da Garbiñe Muguruza.
Eita.
E a imprensa internacional chamou atenção para isso. Muita gente, uma das jornalistas mais gabaritadas, ela é muito mais gabaritada que qualquer uma das pessoas que vocês têm o hábito de seguir, a Stephanie Myers, canadense, cobre tênis há mais de 30 anos. O primeiro tweet dela foi: a menina que venceu Garbiñe Muguruza na primeira rodada de Wimbledon acaba de ser suspensa por doping de anabolizante.
É. E aí molda toda a história.
Molda,
né?
Toda a história. E isso é bastante triste. Porque a Bia pode ter ganho limpo da Muguruza, né? E esse é a grande situação. O problema do doping é exatamente esse. A gente fica questionando. Um dos comentários que se fazia a respeito da Sharapova era exatamente esse. A Sharapova foi acusada, pegou o doping no exame do dia do jogo contra a Serena. Ela perdeu da Serena Williams. Ela perdeu o jogo, acusou positivo no doping, tinha acusado positivo num exame anterior, o exame de Brisbane, né? Que uma semana atrás da outra, os dois exames saíram com resultados parecidos. Então já tinha se sabido que a Sharapova tinha consumido o Meldônio antes, porque ela fazia o consumo do Meldônio, como ela mesma disse. E aí a única coisa que as pessoas diziam é: ela entrou dopada para tentar vencer a Serena Williams. Isso é muito triste, cara. Isso é independente da situação. A Sharapova tomava o medicamento, né? Independente da intenção ou não dela, ela tomava o medicamento. Ela falou, ela fazia isso há 10 anos. Então ela não entrou contra a Serena Williams pensando exatamente nisso. E eu acredito que a Bia também não contra a Muguruza. Mas
com certeza. Mas assim, aí de novo, na speculation de voltar, de quem que lá no meio da equipe pode ter pensado, vou botar aqui pra dar uma... Usando a referência do filme de novo, Danny Given Sunday, o médico às vezes pensa que vai ajudar, alguém pensa que vai ajudar sem a pessoa saber, e tem uma coisa que chama deniability em governo, em serviço secreto, em militares, que é: se você não sabe, você não pode ser acusado de. Só que não é assim que funciona. Enfim, vamos terminar com um pensamento positivo, esse que a Nulane falou, torcer para dar certo, que não seja nada de tão mais grave assim, que a suspensão dela seja revertida, ou que cumpra só a suspensão, a preventiva, né, que é essa que ela está agora, neste momento.
Sim.
Que a cabeça dela fique boa, que a equipe dela trabalhe bem para que ela não se afete na volta também, e que ela possa voltar jogando bem. Vou encerrar esse episódio de volta da gente na programação normal, pedindo desculpa para algumas das pessoas que a gente entrevistou para este primeiro episódio, porque a pauta caiu, obviamente, por causa dessa parada da Bia. E a gente vai falar mais de tênis paralímpico, de tênis em cadeiras de rodas, de alguns testes de raquete que alguns ouvintes nossos fizeram e nos mandaram. Tá muito legal, tô recebendo alguns conteúdos bacanas de gente dando feedback das raquetes que estão testando e como eles testam essas raquetes. E o programa sobre beach tennis também está na pauta para a gente falar. Este foi o Backhand na Paralela 020, de volta da loucura dos drop shots dos grandes lãs. A gente volta à nossa programação normal semanal. Obrigado por estar com a gente nesse tempo todo. Estamos batendo 170 mil downloads do episódio. A gente está muito feliz com esse resultado e está cada vez mais usando como estímulo para trabalhar e trazer pautas interessantes para você, para continuar nos ouvindo e continuar participando com a gente pelas redes sociais do programa. É sempre @BH na Paralela no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Nani, obrigado por mais um programa. Melhoras para esse finalzinho de gripe que ainda está te pegando, e a gente se vê na semana que vem.
Muito obrigada, a gente se vê semana que vem. Vamos torcer pelo melhor, sim, e não vamos culpar quem ainda não é culpado, viu, galera? A gente se vê.
Muito bem. Presunção de inocência. Eu sou o Jeff Paiva, esse foi o BH na Paralela. Um abraço.
Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais. BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.